Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Ricardo Marvão, que nos vai ajudar a pensar aquilo que foram 40 episódios até o momento do Made in Tech. É um verdadeiro especial daquilo que já fizemos até agora e também daquilo que tem mudado ao longo deste ano a nível tecnológico, também do empreendedorismo, também um pouquinho da ciência. O Ricardo Marvão é cofundador da consultora portuguesa BetaI. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 41º episódio do Made in Tech de 24 de agosto de 2021, desde já temos um pedido de desculpa. A semana passada não conseguimos publicar o episódio porque tínhamos planeado fazer uma entrevista ao Marcelo Lebre, que é um cofundador da Remote, que é um novo unicórnio, uma empresa que vale mais de $1 mil de dólares, neste caso com ADN português, portanto um português na equipa de fundadores de uma empresa muito interessante até do ponto de vista do trabalho remoto, novas ferramentas para o trabalho remoto. Tínhamos previsto essa entrevista, o Marcelo Lebre não conseguiu dar-nos essa entrevista na altura por várias reuniões, agendámos a entrevista para os próximos tempos, portanto vamos ter o Marcelo Lebre num dos próximos episódios. Agora vamos fazer uma pausa um pouco maior, até porque eu estou de uma mudança profissional em curso. Vamos manter o podcast aqui no Dinheiro Vivo, mas eu vou mudar de desafio. Vou ter um novo desafio profissional que posso contar daqui a umas semanas. Vamos estar um mês parados, provavelmente vamos regressar aqui no final de setembro. Vamos anunciar também quando vamos voltar. Vamos aproveitar o facto de pararmos agora também para analisar um bocadinho aquilo que foram já 40 episódios de Made in Tech, em que falámos de uma série de temas, não só da ciência como da tecnologia, do empreendedorismo, da forma como a tecnologia está a mudar as nossas vidas. Portanto, tivemos muitas coisas interessantes e temos connosco o Ricardo Marvão. Ele é, de facto, alguém que já passou pela Agência Espacial Europeia, que tem uma formação tecnológica muito interessante e que é cofundador e um dos responsáveis da BetaI, consultora de empreendedorismo portuguesa, que tem já várias ramificações por vários países, e que é uma pessoa que já convidámos aqui para o podcast para uma conversa, para o chamado resumo da Semana Tecnológica. Agora voltamos a convidar para nos ajudar a fazer aqui um bocadinho aquilo que foi o ano tecnológico até agora, agosto, e também aquilo que foram 40 episódios do Made in Tech. Vamos falar muitos convidados que passaram aqui pelo podcast nos últimos tempos, temas muito interessantes. Um que não falámos com o Ricardo Marvão foi, e também demos atenção em alguns episódios, foi o tema da pandemia. Falámos com alguns especialistas nesta matéria da pandemia, da epidemiologia, que de facto tem uma importância muito presente e científica para todos nós, não é? Que afeta todos. Falámos, por exemplo, o mais recente foi com o Manuel Carmo Gomes, um especialista, de facto, nesta área. E pronto, sem mais demoras, segue então a conversa com o Ricardo Marvão sobre aquilo que foram, têm sido, 40 episódios de Made in Tech. Portanto, 8 meses de episódios de Made in Tech e também de transformação na área tecnológica. Olá Ricardo, bem-vindo aqui ao nosso podcast, já é a segunda vez, portanto uma repetição. Olá. Perguntamos sempre isto, onde é que este podcast te encontra? Da última vez estavas em Bruxelas, e agora?
Por acaso, estou ainda na minha última semana de férias, mas estou em Lisboa. Estive a viajar um bocado por Portugal inteiro, nas últimas 5 semanas, para aproveitar aqui um bocadinho do verão, mas agora por acaso apanhaste-me aqui em Lisboa.
O que vale é que as novas tecnologias, Lisboa, Bruxelas, enfim, a diferença do ponto de vista de videoconferência não existe, não é? Nesse aspecto, pelo menos. Vamos então entrar aqui um bocadinho no que tem sido até agora, mais ou menos este ano, nesta área da tecnologia. Há uma coisa que eu acho muito interessante que tem vindo a ser mais falada agora, embora é um tema que já vem de há mais tempo, que tem a ver com a luta online, digital, entre a privacidade e a segurança, que a Apple recentemente se tornou protagonista porque anunciou algumas mudanças, neste caso para tentar apanhar pornografia infantil, pessoas que podem consultar pornografia infantil a poder indicá-las às autoridades. Tudo isto muita gente não tem noção, mas não vem do nada. A Apple não decidiu fazer isto porque sim, vem de uma pressão enorme nos Estados Unidos do Congresso. Há 2 anos a Apple foi ameaçada no Congresso dos Estados Unidos, porque dizia o Congresso não estava a fazer o suficiente para apanhar malfeitores nesta área, pelas suas questões de privacidade, não tinha acesso a nada dos utilizadores, logo não estava a denunciar as pessoas suficientes. Face a Google e Facebook, e eles estão a tentar que não surja, ou seja, estão a tentar antecipar-se à legislação que está prevista aparecer nos Estados Unidos, mas também na Europa, de tirar alguma privacidade em favor da segurança, ou seja, em favor das autoridades terem mais ferramentas para aceder aos telefones das pessoas, entre aspas, que é uma guerra que já vem de algum tempo e que na Europa também se promete que vai haver mudanças legislativas nesse sentido. O que é que tu achas deste tema? Basicamente, a Apple, o que é mais polémico, há uma coisa que eu acho que é bastante interessante e não polémico, que é os pais de crianças com menos de 13 anos passam a poder receber notificações se os seus filhos receberem mensagens, por exemplo, de nudez. Portanto, uma coisa que não é, nem a Apple sequer é notificada, é os pais das crianças. As crianças também são, há uma indicação que a nudez daquela, existe nudez naquela mensagem, se querem ou não ver. Portanto, há aí um sistema de proteção que é muito simples. A polémica é um sistema que eles criaram novo, que permite a pessoas que colocam as suas fotos do seu telefone na iCloud, portanto, na cloud, não as que estão dentro do seu telefone, há depois uma base de dados que analisa essas fotos para ver se 30 fotos, que são fotos identificadas como pornografia infantil bastante graves, estão nessa conta da iCloud. Não no telefone da pessoa, mas na conta da iCloud. E, portanto, aí há uma indicação às autoridades que aquela pessoa tem pornografia infantil no seu, neste caso, o seu telefone associado à iCloud. O que é que tu achas deste tema, nesta guerra privacidade de segurança tão frequente?
É, sim, claro, é um tema muito importante. Eu acho que eu por acaso não sabia desses detalhes todos. Este tema da privacidade e da segurança é um tema que a quantidade de filmes que já foram feitos sobre este tema são enormes. Mas eu acho que é um tema que é um bocadinho como falarmos de religião ou de futebol, vai sempre criar extremos e vai sempre criar discussão. Não sei o que é que isto vai dar, mas eu acho que é importante. Não sei até que ponto é que podemos olhar para isto como, como é que se diz? A pessoa está a perder um bocado da sua privacidade versus a segurança que se dá às crianças. Não sei, não, realmente não sei
É essa a dificuldade, aliás. O que eu tenho visto é especialistas de privacidade lutam por mais privacidade ao seu máximo. Especialistas de
Certo.
segurança, e aí segurança inclui ONGs dos direitos das crianças, e não só, vai além disso, lutam por maior segurança online no, na era digital. E o que se fala é que as ferramentas digitais dão ferramentas aos criminosos, seja em que área for, mas incluindo nesta área das crianças, dão aos criminosos ferramentas que nunca tiveram, enormes, incríveis para o lado negativo, incluindo a área das mensagens, muito polémica, e portanto é preciso fazer alguma coisa em relação a este problema que é muito grave e está a afetar cada vez mais crianças de serem exploradas. Portanto, há aqui uma dicotomia que eu não vejo, não é fácil, não é fácil.
Tu tens que havia legislação também do lado europeu?
A nível europeu, sabe-se já está a ser, já não é estudado, já está a ser perto de ser implementado, eu não sei dizer com pormenor, mas vários tipos de legislação para que, e é uma guerra que já existe até há algum tempo, para que serviços de mensagens, incluindo eventualmente o WhatsApp, ainda não se sabe os moldes, mas a ideia é que serviços de mensagens não possam ser encriptados, que é o suprassumo da privacidade. E há uma guerra já com as tecnológicas atualmente, porque, por exemplo, o Facebook, o Messenger, Não é encriptado, vai ser agora. Eles querem que tornar o mais depressa possível o Messenger encriptado, mas não é. Ou seja, atualmente, com um mandato, uma polícia de um país pode dizer que quer ter acesso às mensagens daquela pessoa. E
Certo.
tem. Mas encriptado já não pode ter, porque é encriptado. E portanto, as tecnológicas, por vários motivos, para não terem de moderar tanta coisa, para não terem tantos problemas, querem aquilo tudo encriptado, que é, não temos nada a ver com isso, está tudo encriptado. E depois, ao lado da justiça e dos Estados, e a Europa está nessa frente, e os Estados Unidos também, e estão completamente iguais, querem ter mais acesso a nível de segurança, de forças de segurança, às ferramentas digitais, para, em caso de haver suspeitas sobre alguém, poder-se ter acesso àquela informação. E neste momento, cada vez menos, o WhatsApp não se tem acesso, há uma série de. E a Apple também não. A Apple dá muito pouco acesso a vários níveis. Ainda há um ano e meio, 2 anos, houve a polémica do FBI que pôs em tribunal a Apple a dizer que a Apple tinha de dar acesso ao telefone de um criminoso. E a Apple, o que explicou na altura, foi muito elogiada pelos setores de privacidade, foi: nunca daremos, porque ao darmos a chave para esse iPhone, estamos a dar para todos. E não podemos dar a chave para todos, porque de repente o FBI fica com chave para todos os iPhones. E a guerra agora é um bocadinho o oposto. A Apple está a dar aqui uma abertura, em só na cloud, mas uma abertura que quem defende mais privacidade diz pode estar aqui a abrir uma porta, os Estados podem pedir mais coisas no futuro com esta porta aberta. O que a Apple, por
Claro, claro.
acaso, o Craig Federighi, que é um dos responsáveis da Apple, veio há uma semana falar sobre este tema, dizer que não percebe as críticas, porque o que ele diz é que eles criaram precisamente para manter tudo aquilo que é nosso no nosso iPhone, criaram aqui uma forma tecnológica para não eles não terem acesso às fotos, eles não têm acesso mesmo às fotos da iCloud, o que criaram ali um sistema para, se houver em que o sistema cria números para que essas fotos forem iguais àquelas 30, há uma notificação. E tem de ser às 30, não basta uma, só tem de ser às 30. Há uma notificação e eles também não, o que não fizeram foi, e tem a ver com aquele slogan da Apple: o que está no teu telefone é teu e não da Apple. Ou seja, isto não funciona para as fotos que estão no telefone. Funciona para as fotos que estão no telefone, que são partilhadas pela cloud. Por iCloud, ou seja, quem usa o serviço iCloud para guardar fotos e usa, não é de quem paga, porque ele só tem 5 GB gratuitos, portanto, normalmente é quem paga e
Certo.
quem usa esse serviço, aí é que este sistema funciona. Nem sequer é para as fotos que estão só no telefone, não são partilhadas no
Sim.
iCloud.
É um
O
tema
argumento
realmente
aqui
bastante
é:
difícil.
o que está na nossa cloud, nos nossos servidores de cloud, nós podemos averiguar se estas fotos
Certo.
estão lá. De
Mas
certa
depois
forma, é isso.
é, eu acho que a dificuldade depois é, ok, abrindo a porta, se dá para este crime, dá para qualquer crime, não é?
Exato, é esse o
Portanto,
argumento.
abre a porta para tudo e mais alguma coisa, e até depois podes fazer espionagem comercial ou o que for. Portanto, pode chegar aqui a um ponto em que quem está a tentar proteger pode abusar
Sem dúvida. Essa é a dicotomia que eu acho que é mais complicada de dar uma boa resposta. Aqui é, por um lado, nós dizemos que confiamos no Estado. Não, ok, tudo bem, até certo nível. Mas, cara, não confiamos para ter acesso às nossas fotos do telefone, né? Lá está. E essa é a dificuldade. E o que eu acho aqui, e a polémica eu acho que é um bocadinho oca, que é, e o que eu acho que a Apple está a tentar fazer é evitar que isso aconteça. Que o Estado tenha acesso, por mandato, tenha acesso, imagina, às fotos do teu telefone. Eles estão a criar aqui sistemas para que nem. Diz.
Achas que é por isso que eles estão a tentar ser proativos e apresentar já um
É.
sistema?
Aliás, eles já assumiram isso. Quando eles estiveram no Congresso por causa deste tema, foi no final de 2019, eles foram ameaçados. Isto até o New York Times, ainda a semana passada, estava a noticiar isso. Eles foram ameaçados pelo Congresso dos Estados Unidos, que eles já tinham o quórum suficiente e iam avançar com regras específicas para aceder aos iPhones. E a Apple, o que disse na altura, foi: deixem-nos tentar arranjar uma solução que não vos dê acesso aos iPhones, mas consiga limitar este problema de pedofilia infantil, de haver cada vez mais crianças que são aliciadas desta forma. E eles criaram esta situação, aliás, são três situações. Uma é a tal cena das mensagens, que é tranquilo, ninguém acusa nada, porque não é o Estado que tem acesso a isso. Outra até tem a ver com a Siri, se alguém pede pornografia infantil pela Siri, a Siri dá-lhe conselhos de terapia contra esse tipo de problemas, por exemplo. E depois é a tal polémica de relação ao iCloud. O que muita gente da privacidade diz é que lá está, pode estar a abrir-se aqui uma backdoor para coisas da Apple. O que a Apple contrapõe é que não, porque eles criaram um tal sistema complexo em que nem a Apple tem acesso às fotos, existe, através de números, conseguem perceber se alguma daquelas fotos está no iCloud. Se aquelas 30 estão identificadas, e depois até há um humano da Apple, e depois até haverá um terceiro third party externo independente que vai analisar se aquilo se confirma mesmo isso, são aquelas fotos identificadas, só vêm aquelas fotos, mais nenhumas, e é enviado para as autoridades se assim for. Ou seja, o que a Apple justifica-se é que estamos aqui até tentar antecipar-nos a legislação para que ela não seja tão gravosa quando surgir, e vai surgir. E na Europa também sabe-se isso, sabe-se que a Europa. Aliás, a Europa vê com muito maus olhos o WhatsApp ser encriptado. Existe uma grande discussão a nível europeu, a nível legislativo, por isso, e já é há muito tempo, no caso do WhatsApp.
Mas vamos ver o que é que acontece agora nas próximas semanas, meses vão ditar muita coisa.
Sim, sem dúvida. Vamos avançar aqui um bocadinho mais para os episódios, 40 episódios do Made in Tech que tivemos aqui. Nós começámos o podcast. É verdade, já. Ali, é engraçado, 40 episódios com muita gente a falar e começámos a 24 de dezembro, com o Celso Martinho, que está entretanto na Cloudflare e que falava na altura numa coisa que eu acho também muito interessante, que é a necessidade de termos uma terceira geração de internet mais segura e com uma soberania dos dados, em que cada um tem acesso aos seus próprios dados, pode levá-los de uma plataforma para a outra. Ele já falou um bocadinho nisso, por acaso, de forma curiosa. Temos aqui também, e isso volta aqui um bocadinho ao discurso que estávamos a falar sobre a legislação. Tivemos, num dos primeiros episódios ali de janeiro, a Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia, a falar sobre de vários temas, no mundo digital. Ela é especialista a nível de Comissão Europeia na parte digital. Ela falava nas preocupações com a divisão provocadas pelas redes sociais, sobre a não vontade que eles têm de separar necessariamente o Facebook, até porque também não teriam, se calhar, grande sucesso aí, mas fala também nas regras, e é uma coisa que vocês na Beta aí falaram recentemente, fizeram um estudo sobre isso, as regras para, até para as empresas se movimentarem nos próximos tempos para a era digital, é o Digital Service Act e o Digital Markets Act. E vocês fizeram na altura, há uns meses já, um relatório onde tinha preocupações sobre isso, não é?
Sim, tinha várias recomendações até daquilo que tínhamos lido. Depois lançámos esse relatório. É uma das coisas que nós estamos a tentar fazer agora. É também, quer dizer, era uma coisa que nós já fazíamos no passado. Isto do empreendedor e das startups é claro que a parte tecnológica é muito interessante, mas a parte de policy afeta muitas vezes. E muitas vezes o empreendedor que está ainda no início não tem a noção daquilo que a legislação, por exemplo, na Europa, que está a ser criada, pode vir a afetar no futuro. Por vezes não se vê imediatamente, vê-se daqui a uns anos. E aquilo que nós tentámos fazer já no passado e agora estamos a tentar fazer de novo é alertar para alguns dos perigos, para as pessoas estarem mais cientes daquilo que vem aí. E para as pessoas também darem a sua opinião e termos um pouco mais de opinião, não só porque as grandes empresas e os Facebooks da vida é que têm batalhões de advogados e de policymakers que realmente podem fazer um bocado de lobbying, e que sabem isto de trás para a frente. As empresas mais pequenas não têm a noção e depois só notam isto muito mais para a frente. E, portanto, achamos que é importante dar um bocado esta visibilidade daquilo que está a sair, e nós vamos continuar a fazer novos relatórios também ainda este ano ainda vai sair e no próximo ano também.
Eu lembro-me, uma das coisas que eu achei curioso no relatório é que aquilo que a Europa falava como um ataque claro e algumas medidas são concretas isso, às gigantes tecnológicas, mais americanas neste caso, poderá prejudicar aqui as PMEs que estão a tentar entrar no digital, que, apesar de tudo, para crescerem, têm-se de juntar a uma grande empresa. Ou seja, precisam dos dados dela, precisam de Microsoft para fazer o seu e-mail, se calhar, precisam deste sistema de empresas. E prejudicar muito essas empresas gigantes e a sua relação com os PMEs ou com os dados pode também prejudicar a pequena e média empresa que quer ser mais digital, quer crescer, quer inovar de alguma forma nos países membros. Um bocadinho nesse sentido, eu achei curioso isso, que não é o objetivo da legislação, mas pode ser uma consequência, é isso, não é?
Sim, e nestas coisas eu acho que muitas vezes qualquer legislação pode vir a ter isso, mas neste caso nós estamos a tentar alertar isso exatamente porque já aconteceu no passado a legislação que era suposto ir numa direção e depois teve uma externalidade que não se estava à espera. E aqui é um bocadinho isso, vamos falar do assunto. Em vez de não falar do assunto, que é o que muitas vezes acontece, e a legislação passa e de repente a coisa já está em vigor há 2 ou 3 anos e aí é que se começa a notar a dor. Aqui não, aqui foi tipo, isto está a sair, vamos lá, faço sobre o assunto. E eu acho que também devia ser interessante trazer algumas das pessoas que estão na frente de batalha deste tipo de novas políticas, tanto de um lado como do outro. Virem falar também sobre, porque muitas vezes o que parece é tipo, é quase um silo que está ali a ser, há uma legislação nova que está a ser desenhada e que ninguém sabe muito bem o que é, e tem uma linguagem própria e não é fácil de perceber. E muitas vezes ter, as pessoas que estão a desenhar isto virem falar sobre o assunto, ajuda muito mais do que não dizerem nada e lançarem uma coisa super burocrática. Que depois alguém tem que ir descortinar e perceber em detalhe e lançar cá para fora. Eu acho que isto é mais um apelo, se calhar, às pessoas, mesmo os comissários europeus e as pessoas que estão a liderar alguns destes dossiers, de estarem mais abertos a virem falar sobre estes assuntos.
Eu lembro-me que foi para aí maio ou junho vocês lançaram esse relatório, e nessa mesma altura houve outro relatório, até foi por uma consultora americana, a dizer basicamente o mesmo, a surgir na mesma altura, a dizer que as PMEs podem ser a mais prejudicadas até do que as gigantes tecnológicas. Lá está, que têm grande facilidade em mexer naquilo que é a sua operação, mas o próprio Jack Dorsey e o Twitter tomaram uma posição sobre esse assunto na mesma linha também, que é, atenção, porque que está a passar na Europa e nós apoiamos muitas das coisas que lá estão no Digital Service Act, queremos definições, achamos que sim, mas pode prejudicar os pequenos na Europa. E é curioso, isso leva-nos para um tema que é bastante recente, ainda. Eu escrevi um artigo sobre isso não há muito tempo e falei com a Daniela Braga para o podcast, precisamente agora no final de julho, onde ela, por acaso, fala um bocadinho no problema que a Europa tem em atrair os maiores inovadores, as maiores empresas a terem cá a sede. E ela fala, lá está, que falta investimento, falta uma visão mais ampla deste tema, mais da área tecnológica. E ela é uma conselheira da Comissão Europeia, além de pertencer à Task Force de Joe Biden nos Estados Unidos, ela vive nos Estados Unidos, é uma conselheira da Comissão Europeia nestas áreas. E uma das coisas que ela lembra constantemente é que é preciso muito mais investimento, fundos de investimento, face àquilo do que existe para se competir com China e com Estados Unidos.
Sim, é assim. Eu não sei até que ponto é que. Eu acho que nós estamos muito melhores do que estávamos, por exemplo, há 10 anos atrás. Isso não há dúvida nenhuma. Mas também não vamos dizer, ah, não, somos iguais aos Estados Unidos, porque não somos. E também não há. Eu acho que não há nenhum mal em. Pronto, somos diferentes. A Europa age de uma maneira diferente. No outro dia estava a falar com um amigo meu que me estava a dizer. Eu acho que neste momento a Europa, este ano, fez tipo 70 unicórnios, uma coisa assim parecida, enquanto que nos Estados Unidos houve tipo 250. Mas ele estava a dizer, pá, Israel tem 70. e tem menos população que Portugal, por exemplo, onde há 4 ou 5, já não sei. E portanto, depende um bocado. Eu depois, claro, entramos um bocado no debate, mas Israel tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, o IOSMA, os fundos que foram criados, que por acaso a Portugal Ventures, quando foi criada, foi na mesma linha que esses históricos fundos em Israel, e só que eles começaram há muito mais tempo. E
E o
Silicon
investimento também
Valley
deve ser
também
maior,
há
não?
muito tempo. É muito maior.
Pois isso também
É
faz
muito
já
maior.
alguma diferença, não?
Faz. E depois as condições também. Depois, uma das coisas que Israel também fez, e por isso é que muitas vezes quando há investimentos, quando há aquisições em Israel, muitas vezes as empresas acabam por deixar lá as empresas que estão a adquirir e investem no país. Porque há uma cláusula, se não me engano, em como, se por acaso eles retirarem a empresa de Israel, eles depois têm que pagar uma nota preta por causa disso. E, portanto, por causa dessa cláusula, eles acabam por investir, diretamente na empresa que adquiriram no país e acabam por criar lá, mais inovação. Portanto, são regras que neste caso Israel implementou bem, não quer dizer que não tenham feito erros, mas realmente eu acho que começaram há mais tempo. Pronto, são décadas
Claro.
de investimento, e nos Estados Unidos é a mesma coisa. Silicon Valley começou há muito tempo.
Sim, sem dúvida, nesse aspecto, não é? É curioso, em Portugal tivemos este ano a Feedzai como novo unicórnio português. Na verdade, é o primeiro unicórnio português com sede em Portugal, não é? Sendo que a Farfetch, a
Mas
Babylon.
olha que não é limpo, porque tu falas com a TechU, por exemplo, o Robin, e ele assume que a Feedzai está fora de Portugal, porque a Feedzai anuncia-se online como sendo dos Estados Unidos.
Pois, eu acho que há
Claro.
vantagens nisso também para eles, eu acho que é um bocadinho nisso.
Mas eu
Mas
lembro
o.
de ter uma conversa com ele e a dizer-lhe: não, mas olha, tens aqui do CEO a explicar que está em Portugal, que a sede está em Portugal, e ele não mexeu, ele não assumiu que a Fidesa era portuguesa.
Eu acho que isso tem tudo a ver com essa percepção de tens de estar nos Estados Unidos, queres se ingerir nos Estados Unidos, é um bocadinho isso, parece-me. Aliás, vê-se isso, a Define Crowd, nos Estados Unidos, é como se fosse americana, entre aspas, porque na verdade foi criada lá, tem sede lá, não é? No entanto, tem uma operação enorme em Portugal, boa parte até de engenharia está cá, mesma coisa que a Farfetch. A Farfetch, tal como a OutSystems, tem a maior parte da engenharia cá, milhares de pessoas cá, no entanto, as sedes não são cá. Ou seja, há vantagens, parece-me, mas apesar de tudo, né, fala-se muito agora nas startups da ADN português, até porque recentemente surgiu a Remote, que tem um português como cofundador, mas ao contrário, por exemplo, da Remote, que de facto foi criada e toda a estrutura é de fora. Farfetch, OutSystems, toda a estrutura é cá, não é? A principal desenvolvimento de tecnologia é de cá, portanto.
Não foste tu que me falaste de uns portugueses que estavam na Suíça, ou o que é que era, que tinham criado também uma mega startup?
Sim, Binary Edge, aliás, eu falei com um deles, com o fundador, aqui no podcast, já não lembro quando, aliás, estou a ver agora, foi 26 de março, é o Tiago Henriques. E eles foram adquiridos por uma gigante da segurança online, segurança, não, de seguros online, que é a Coalition, que já ultrapassou muito o estatuto de unicórnio. Eles foram adquiridos no início do ano passado. E o Tiago Henriques passou a ser um dos responsáveis, passou a ter uma percentagem da Coalition e passou a ser um dos responsáveis da Coalition mantendo a Binary Edge. E a Binary Edge, por acaso, eles chamam, são um bocadinho o que se chama Google das vulnerabilidades na internet. Ou seja, qualquer pessoa que faça segurança numa empresa, se quiser saber se a sua empresa tem vulnerabilidades, normalmente procura ali. e eles fazem uma série de serviços nesse aspecto. E só para teres noção, por acaso eu sou uma empresa muito interessante, só para teres noção, eles surgiram nas notícias já nos últimos 2 anos, porque muitas das fragilidades encontradas na Microsoft, sei lá, 100 milhões de utilizadores Microsoft com vulnerabilidades, com os seus dados possivelmente atacados, foi através da ferramenta deles. Que quem descobriu, descobriu. Não foram eles que descobriram, mas foi a ferramenta deles que foi usada para descobrir. E tem havido já várias vulnerabilidades na internet, em grandes players, descobertas através da ferramenta deles. E por causa do Tiago Henriques, eles têm uma história curiosa, que é, este Tiago Henriques foi trabalhar para a Suíça, e depois trabalhava lá numa empresa de tecnologia, foi a partir da Suíça que conseguiu um investimento, que em Portugal não arranjou nenhum investidor. Conseguiu um investimento para criar com outros dois portugueses a empresa, e a empresa que era só portuguesa do ponto de vista de trabalhadores, inicialmente, e que ainda hoje é quase só portugueses, mas que foi criada na Suíça, teve investimento suíço, ou seja, é portuguesa porque são só portugueses que a alimentaram no início, que tiveram a ideia até veio de algumas conferências que eles fizeram em Portugal e tudo. Mas tem perfeita sede, foi criada na Suíça, sendo que só o Tiago é que estava na Suíça. Por exemplo, o CTO dele estava em Londres, trabalhava uma empresa para Londres, os outros estavam todos em Portugal, trabalhavam todos remotamente, antes sequer da pandemia, portanto, nunca tiveram inicialmente um escritório, portanto, criaram toda esta empresa de forma remota, por acaso é uma história curiosa. Ele vendeu por vários milhões, não sei quanto, mas vários milhões, dezenas de milhões a empresa, na altura não devia parar.
Foi nas férias que vi um bocado as notícias estas aquisições, as últimas que foram acho que foi a GoContact e a Safety, se não me engano, foram adquiridas agora por duas empresas americanas, agora há pouco tempo, nas últimas semanas. E pronto, foi interessante ver, acho que foi a GoContact, foram 20 milhões ou uma coisa assim parecida, pela Broadvice. E é engraçado ver aos poucos, mesmo startups que não estão assim tão na berra e que não. Muitas vezes as pessoas falam muito das startups que são mais sexy, não é? E ainda ontem estava a falar com um amigo meu que me estava a dizer o trabalho dele é uma empresa que está a crescer muito, mas está nas limpezas. Ok? Mas ele faz imenso dinheiro. É tipo, aqueles non-sexy businesses que ninguém quer muito. Epá, a sério, eu vou criar uma empresa de limpezas? Não, não me parece.
E às
Mas
vezes há
depois,
muito
quando
para
olha,
inovar nessas áreas, não é? Há muita tecnologia
claro,
que pode ser usada aí.
depois quando olhas para as margens, olhas para aquilo, ou jardinagem, ou outra coisa qualquer, estás a ver? Tipo, coisas que são, ou construção, ou non-sexy. Mas eu lembro há uns tempos atrás de ter visto um post também acho que foi da Techstars. Exatamente a falar sobre estes non-sexy businesses que eles adoravam quando aparecia uma dessas startups no, nos batches deles, porque era das coisas que primeiro era raro, e depois eles diziam: isto se resultar, são setores que estão tão pouco desenvolvidos muitas vezes, e que uma inovação neste setor pode criar pode ter uma margem de revenue muito interessante.
Sem dúvida, sem dúvida. Tens visto inovação nessas áreas, aliás, em Portugal algumas das empresas mais interessantes são em áreas muito específicas. Temos aquela de Gaia, agora não me lembro o nome, que está a fazer, usar tecnologia para pessoas que têm problemas de mobilidade, agora não me lembro o nome, que nos Estados Unidos está a ter um impacto enorme.
Ah, sim, Sword Health,
Sword
não
Health,
é?
exatamente, Sword Health. Eles têm um impacto já nos Estados Unidos enorme, porque de facto o conceito que eles estão a conseguir trazer para pessoas com dificuldades é revolucionário, ou seja, faz uma diferença impressionante naquela área específica. E há assim áreas curiosas, que estão a fazer a diferença. Eu ainda recentemente estava a falar com, por acaso é curioso falar nisso, há um engenheiro da Web Summit que foi um dos criadores da plataforma da Web Summit remota, aquela plataforma que passou-se a usar quando a
Sim,
Web
sim.
Summit se tornou remota, e o Collision também, e que vai continuar a ser usada mesmo agora no Web Summit presencial. Eles vão continuar a usar a plataforma, e é uma plataforma muito interativa, muito interessante. Um dos engenheiros que criou isso, que é o Tomé Duarte, que eu cheguei a falar há uns tempos, e conheço, dizia-me recentemente que mudou e foi para, e está agora numa startup portuguesa muito interessante, saiu da Web Summit este mês para entrar numa startup muito interessante que é a Kenco. A
Ah, sim.
Kenco que,
Ricardo Santos.
exatamente, que tem
Esse é um
um.
bom amigo.
Sim, o
E
Ricardo Vito
Ricardo
Santos, que
tem
há de
uma.
aparecer aqui no podcast, entretanto, será um dos convidados para o final do mês de setembro, e que tem uma história incrível no Spotify, não é? Como pessoa que de
Tem.
facto ajudou a consolidar o
Eu
Spotify.
conheci o Ricardo no Slush. E foi muito interessante. É um evento enorme nos nórdicos. E por
É
acaso
onde?
é na Finlândia. E é tipo o Web Summit dos nórdicos. É enorme. Eu acho que é muito diferente do Web Summit, porque, pelo menos para mim, a experiência do Slush é diferente, porque a tarde é toda feita para as pessoas conhecerem. Mais do que.
Networking.
Sim, mais. E é tipo, tens aqui cerveja ou uma bebida e agora faz network com as pessoas e tem música e eles usam muito o espaço para as pessoas se conhecerem e conversarem. Por acaso, gostei muito. Mas eu conheci o Ricardo lá e foi engraçado que foi tipo à porta de uma discoteca. Íamos todos para a discoteca e estava eu e o Pedro e depois começámos na conversa, ele estava à nossa frente, começámos na conversa. E ele começou-nos a contar a história dele, e é um tipo muito, muito engraçado. Ele depois até foi mentor no Lisbon Challenge, na nossa aceleradora. E ele depois saiu do Spotify, foi montar a Roger, que era uma espécie de um walkie-talkie, digamos assim, de uma
Sim, uma
app.
app, não é? Permitia, já.
E depois aquilo não resultou, e depois montou a Kenco. E por acaso o Ricardo foi buscar duas pessoas da BTI. Agora na equipa, é verdade.
Está a reforçar. Eles surgem na lista da Wired, se não estou em erro, das startups mais entusiasmantes a nível europeu. São uma startup portuguesa, não é? Como vimos. E o Tomé Eduardo, de facto, entrou nela. E eu achei curioso que eu estou a experimentar os produtos deles. E basicamente o que eles fazem é usar técnicas tipo da NASA para tornar alimentos que nem sempre queremos comer, hortaliças e tudo, numa espécie de pó. E fazem com isso um sumo. E portanto, eles fornecem o pó, que há várias formas, várias coisas que é uma alimentação mais saudável que está ali incluído, e basta juntar o pó à água, misturar e
É
temos ali um
ótimo.
produto
Já
interessante.
eu usei logo desde o início, quando a Kenco começou, ele mandou-me uma sample e gostei imenso. E depois comprei até assim uns meses daquilo e gostei imenso. E havia várias pessoas da BTI que gostavam muito dos sumos da Kenco. E por acaso, estavas a falar da lista da Wired, mais um português que ajuda todos os anos a montar essa lista, o João Medeiros da Wired.
Sim,
E todos
eu
os
também
anos
já
manda.
entrevistei, é um tipo muito interessante. Escreveu há uns
É.
tempos um livro.
Mas é
Um tipo muito
engraçado,
interessante, sim.
ele é cientista e muito focado no desporto.
Sim, o
E
livro que ele
depois.
escreveu era Tecnologia Associada ao Desporto, por acaso. Ele lançou em 2019 em Portugal, está disponível em Portugal, agora não lembro o nome, mas era-se precisamente associado a essa área.
É, eu acho que ele tinha estado a trabalhar com a equipa olímpica do UK para perceber exatamente que tipo de tecnologia é que eles usavam para melhorar os atletas
Sim. E é
e
incrível a
a
tecnologia
performance.
que existe à volta disso.
É,
Fala-se muito no
é.
futebol, não é? Cada vez mais tecnologia, mas todo o tipo de esportes tem a beneficiar imenso a nível de eficiência, de pequenos pormenores com a tecnologia. E é curioso que isso dá para associar à nutrição, a dormir, uma série de métricas, de sensores que podem ajudar a
Olha,
fazer a
falar em
diferença.
dormir, conheci agora recentemente um francês que é o Olivier, agora não me estou a lembrar do nome de família dele, que quando ele era puto, foi campeão em França daquelas bicicletas BMX. Lembras daquelas bicicletas antigas
Lembro-me
que.
perfeitamente, dava para fazer
BMX
mil e
era
uma
toda a gente
coisas,
queria ter BMX.
malabarismos.
Era isso. E ele foi campeão em França. E depois. No meio daquilo, acabou por outros amigos dele que também estavam naquilo começaram a fazer rap. E ele gostou imenso daquilo e acabou por criar um label com os amigos e começou a gravar. E aquilo teve alguns que tiveram sucesso. E ele acabou por ter algum sucesso em França. E depois foi chamado pela Virgin, pelo Richard Branson, para ir pegar na Virgin Music e lançar outros labels. Parte para os Estados Unidos. Acaba por crescer imenso lá e vai para uma mata de editoras, ganha imensa experiência, tem uma network do caraças, e há 3 anos atrás muda-se para a Costa da Caparica, onde tem uma quinta com galinhas e onde tem um estúdio que, com amigos um bocado por todo o mundo, lançou agora um negócio que é só sobre som para wellness, para dormir melhor, para yoga. Para bebés poderem dormir melhor, tipo, só esse tipo de sons. Ele foi buscar uma mata de papers académicos e cientistas para determinar qual é que é o ritmo que o som devia ter para ser de acordo com o ritmo cardíaco de cada pessoa. Tipo, o bebé tem um ritmo cardíaco diferente do adulto,
É verdade.
e o adulto do idoso,
Estou
e a
curioso.
mulher e o homem. Tipo, é muito, muito interessante. Eu estava tipo, a sério, tu estás numa quinta na Costa da Caparica a fazer isso? E ninguém sabe.
É curioso isso. Há muitas histórias, e lá está, é uma das formas de se ver como a tecnologia pode fazer a diferença em várias áreas. Falámos há pouco da Feedzai. Por acaso, um dos entrevistados que tivemos da Feedzai, muito interessante, já em maio, foi o Pedro Saleiro, que antes de ser diretor de investigação da Feedzai, tinha uma carreira já como investigador na ética da inteligência artificial muito interessante, até nos Estados Unidos. Criou uma ferramenta nos Estados Unidos muito elogiada para tentar dar maior ética, confiança nos dados à inteligência artificial e continua a publicar até investigações académicas a partir da Feedzai. De facto, ele, por acaso, enalteceu uma coisa que eu acho muito interessante, que é a forma como, se de facto, os algoritmos e o acesso aos dados são coisas que são mais cruciais na nossa vida, já ajudam a despedir pessoas, quem é que vamos despedir, quem é que vamos contratar, já ajudam uma série de coisas, mas é preciso ter muito cuidado com os dados que têm e os algoritmos que se usa para que, quando se faz coisas como atribuir empréstimos a alguém, a quem é que vamos dar empréstimos, ou assim, sejam o mais justo possível. Por acaso, é uma conversa interessante nesse domínio, que eu acho que é um domínio que cada vez mais, quando mais se inova, é preciso perceber também que as vantagens também vêm com alguns custos nesse aspecto.
Eu, por acaso, é engraçado estás a falar desse tema, porque é uma das coisas que eu também sinto que as startups têm que apostar também muito na parte académica e científica para se diferenciar e para terem o edge. E nisso a Feedzai tem o Pedro Bizarro e o Paulo Marques, que vinham da academia e tinham muito essa lógica. Ambos eram professores, só o Nuno Sebastião é que vinha de outra área. E por acaso, e conheço bem os três, e é engraçado que eles continuaram e continuam ainda hoje, vê-se com a forma como eles apoiam a Universidade de Coimbra, todos são de
Sim,
Coimbra.
ainda recentemente fizeram um investimento nesse sentido.
E têm apostado sempre todos os anos com bolsas e têm contratado pessoas muito, muito interessantes. Mesmo agora com o Nuno, ao lançar esta nova startup também de espaço, foi logo buscar data scientists e matemáticos um pouco por
Por acaso é uma
Portugal.
startup muito interessante. Muita gente não tem noção, é curioso, que o Nuno Sebastião, o CEO, fundador, cofundador da Feedzai, tem um background de espaço, da Agência Espacial Europeia, onde trabalhou contigo, precisamente, não foi?
Foi,
Trabalharam
nós
juntos lá. E é uma
tínhamos.
paixão para ele, que mantém-se. Daí essa empresa, como é que se chama a
Sim,
empresa?
foi muito bom. Chama-se Neurospace. Não,
Neurospace, não?
Neurospace, Neurospace, acho que é
Acho que é isso, sim.
Neurospace, acho que é isso. Sim, nós conhecemos lá em 2003 ou 2004 na ESA. Ambos estávamos a trabalhar na ESA e foi lá que nos conhecemos. E por acaso, eu depois conheci o Paulo Marques nesse mesmo ano, porque o Paulo Marques já era muito amigo do Nuno e ele tirou uns meses de sabática para vir para a ESA e trabalhar lá. E por acaso eu lembro, ele apareceu como desconhecido e saiu com aplausos de toda a gente, inclusive ao diretor-geral. Foi impressionante. O trabalho que ele fez em poucos meses, o Paulo Marques é um gênio. Sim, e eu também, eu e o Nuno continuamos com uma paixão muito forte na área de espaço.
Essa empresa que ele tem envolve mais lixo espacial, não é? Os detritos
Sim.
que os satélites vão deixando, nesse sentido.
Basicamente usas machine learning para determinar e AI para determinar como é que esse lixo, porque neste momento tu tens, pronto, se retirássemos o Starlink, né, que agora tem invadido o espaço de satélites,
De
tu
Elon
tinhas
Musk.
3.000, 3.500 satélites no espaço. Mas há muito lixo também, e há uma órbita até que se chama Graveyard Orbit, que é a órbita de cemitério, digamos assim, onde tipicamente os satélites em fim de vida vão morrer, porque depois demora imenso tempo até chegarem à Terra. E o que é certo é que há um esquema montado, principalmente com os Estados Unidos, com a Força Aérea dos Estados Unidos, que prevêem e que monitorizam todas as peças que estão no espaço, e depois, sempre que há uma colisão, anunciam, neste caso, ao detentor, ao proprietário desse satélite, por exemplo, que vai haver uma colisão daqui a um dia ou daqui a umas horas, e para eles tomarem uma ação sobre isso.
Estava a ver a startup do Nuno Sebastião, é Neuraspace,
Certo.
e por acaso é um tema que eu acho muito interessante. Isso do lixo espacial, acho que só a Starlink da SpaceX do Elon Musk vai lançar nos próximos 8 anos cerca de 10 a 12 mil satélites para a atmosfera, para criar, no caso a Starlink, para criar um sistema de internet, que em Portugal começou a ser disponibilizado agora, ainda percebi com uma qualidade ainda que vai melhorar nos próximos meses com a chegada de mais satélites. Eu lembro-me, falei não há muito tempo com o responsável da Agência Espacial Europeia, num evento, até uma conferência sobre lixo eletrónico espacial, onde ele, uma das perguntas que lhe fiz foi se ele se preocupava com o Starlink. Estava muito preocupado com os satélites de Starlink. Eu fiquei surpreendido dele dizer, ele mostrar tanta preocupação com o lixo espacial, que são cada vez mais milhares de objetos, mas no caso de Starlink, admite que tem havido grandes esforços da SpaceX em tornar os satélites recuperáveis, autodestrutíveis, menos invasivos. Com uma pintura negra de um lado para não incomodar tanto até as observações da Terra, ou seja, uma série de cuidados que estão a ter. Ele deu a entender que quem nos dera que todos os lançamentos de satélite fossem deste género, fosse com este cuidado. O problema às
Certo.
vezes é os que não têm cuidado e viram standards também nessa área que eu achei interessante.
Sim, é por isso é que, assim, agora puxando aqui a brasa um bocadinho à minha sardinha, por isso é que eu acredito tanto nesta área de espaço, especialmente nos últimos 10 anos, tem havido tanto investimento privado, que é uma área de futuro muito, muito interessante. Por isso é que agora montei esta pós-graduação com estas três universidades europeias, porque
Cá em
faz
Portugal,
sentido.
não é?
Portugal também é com a Nova, a
Nova
RSM,
SPE, não é?
a
São
Nova
três.
SPE, a Rotterdam School of Management e St. Gallen, na Suíça. E é um curso que vamos lançar agora a partir de novembro, mas é focado no negócio, porque muitas vezes tu olhas para a área de espaço e a área de espaço é engenharia, não é? E todos os países que tu possas imaginar têm um curso de engenharia aeroespacial. Mas ninguém pensa muito no negócio, o negócio que é possível fazer. O Starlink, por exemplo, é uma nova infraestrutura, é como se tivesses, sei lá, fibra aqui
Sim.
a correr, e de repente, que tipo de serviço é que tu consegues pôr on top of that? E tu não precisas de perceber muito sobre a tecnologia que está feita para isso funcionar, precisas de perceber o que é capaz de ser feito on top of that infrastructure. E portanto, aqui é um bocadinho isso, é. Que outros negócios é que vai ser possível fazer em saúde, em pescas, em agricultura, o que for, usando essa nova infraestrutura? E eu acho que vai explodir literalmente o número de negócios que vai acontecer nessa infraestrutura.
É curioso, entrevistei agora em julho também o Pedro Vieira da Silva, que é o CTO da Critical Techworks. Para quem não sabe, a Critical Techworks é uma parceria entre a portuguesa Critical Software, conhecida por fazer software para a NASA, para aviões presidenciais americanos dos Estados Unidos, portanto faz software não só para o espaço, mas para uma série de coisas mais arriscadas, situações mais de risco ou de maior necessidade de software muito específico e muito concreto. Portanto, o Pedro Vieira da Silva teve 11 anos na Critical Software e passou quando a BMW escolheu a Critical Software para criar a sua estrutura de serviços de software para os seus carros, para as suas fábricas, para tudo isso. Escolheu a Critical Software como parceira nisso. E o Pedro Vieira da Silva transitou. E ele explicava-me que, por acaso, fez projetos muito interessantes para o helicóptero do presidente dos Estados Unidos em 2009, para microcrédito em África, revolucionar as vidas das pessoas, passam através do telemóvel a poder ter crédito. Mas, por acaso, não fez aquilo que era um dos cores da Critical Software, que foi o espaço. E dizia ele que, na altura, 2008, 2009, o espaço para ele não era muito atrativo, porque demorava muito tempo, as coisas demoravam muito tempo a acontecer. E o que ele diz é que, por um lado, tem pena, porque agora não poder fazer, porque o espaço agora demora muito menos, porque há a pressão dos milionários, há um desejo mental até dos Estados de investir mais no espaço e de pensar no espaço de outra forma, e a tecnologia feita para o espaço está a tornar-se muito mais ágil, mais rápida, mais interessante, e portanto, eu achei curioso esse pormenor dele, sendo que a Critical Techworks, né, portanto, tem aqui outro domínio, não é?
E a Critical é realmente uma daquelas empresas de referência. Então, em Coimbra, é a referência. E o Gonçalo Quadras tem feito um trabalho espetacular ao longo destes anos todos.
É curioso, eu escrevi
Há
um.
20 anos atrás já se falava da Critical.
Sem dúvida, e tem crescido bastante, mas é curioso que a Critical Techworks, portanto, esta joint venture entre a Critical Software e a BMW, pertence às duas, é uma empresa portuguesa só com pessoas em Lisboa e no Porto, não tem mais lado nenhum, embora seja o braço de inovação digital da BMW Group, que tem a Mini também e tudo. Mas o que eu acho curioso é que eles já ultrapassaram em número de pessoas em 3 anos. A Critical Software tem perto de 1.000 pessoas. Em 3 anos, a Critical Techworks já tem a trabalhar em Portugal mais de 1.300 engenheiros e até o final do ano vão ter 1.400. O que é incrível, em 3 anos, uma empresa em Portugal, Lisboa e Porto, só, a funcionar aqui para o BMW Group, a ter já 1.300 engenheiros e acho que o objetivo de 1.300 era só para 2025. Inicialmente, portanto, têm cada vez mais coisas para fazer para o BMW Group, Mini, enfim, há toda uma série de coisas. Ajudam nas fábricas a tornar os robôs das fábricas mais eficientes a levar as coisas de um sítio para o outro, ajudam nas apps e nos sistemas de infoentretenimento da BMW da Mini, mas é curioso como tem um crescimento exponencial.
Eu lembro de há uns anos atrás estar a falar com um dos administradores da Critical e ele a contar uma história de quando eles eram muito pequeninos, que uma vez vieram bater à porta e era um senhor e estava a perguntar onde é que era o CAL, quanto é que vendia o CAL. E ele disse: CAL? Sim, então, Critical, vocês vendem CAL. Ok,
Pois
não.
lá em Coimbra as pessoas não sabem bem o que é que eles fazem, muitas pessoas, não é? Portanto, vão pelo nome da empresa. É um tema muito interessante, aliás, o tema do espaço é muito interessante. Tivemos aqui no podcast também, este ano é um ano especial a nível de espaço, porque a Agência Espacial Europeia abriu pela primeira vez em 12 ou 13 anos candidaturas para novos astronautas. João Lousada, exato, João Lousada, um português que é o primeiro português diretor de voo da Estação Espacial Internacional, é diretor de voo a partir da Alemanha, mas ainda assim é diretor de voo. Ele é também astronauta análogo, os tais astronautas que andam pela Terra a fazer experiências, podem servir depois os astronautas no espaço. Nós falámos com ele no podcast e eu diria que é talvez dos nomes, talvez dos últimos anos, o nome português que tem mais possibilidades por ser astronauta análogo, por ser diretor de voo de uma missão da Estação Espacial Europeia, internacional, com mais potencial de poder eventualmente seguir em frente no, neste concurso, sendo que são mais de 20 mil candidaturas, portanto será Será sempre difícil, mas de facto tem já um perfil muito interessante
Temos de
nesse
ver,
domínio.
temos de ver. Por acaso nisso, e aí está um outro projeto que eu estou a tentar montar. Vamos ver se eu consigo, mas tudo parece que será possível fazer no próximo ano, que é fazer o primeiro voo parabólico em Portugal. Ou seja, ter uma experiência de gravidade zero, num voo em Portugal.
Isso é muito
Isso é
interessante.
muito. Sim. Vamos ver. Estamos agora a trabalhar nos detalhes,
E se
mas.
requer um avião especial, não é? Acho,
Sim.
por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá existem vários que fazem isso.
Isso, na Europa também há, e basicamente estamos a trazer um avião de França, para fazer exatamente essa experiência, porque o avião não tem praticamente assentos e tem um espaço enorme que é usado para experienciar essa gravidade zero, e podemos pôr até 40 pessoas, por voo a fazer a experiência.
É muito interessante. Aliás, vimos recentemente o Jeff Bezos a fazer essa gravidade zero, como
Um
uma espécie de
foguetão.
astronauta, num
E ele
foguetão, exato. Mas dá para fazer o mesmo sem um foguetão e sem chegar tão longe a nível
sim,
de
aqui
sair da
não
Terra.
vais ao espaço, não é? Aqui basicamente tens um voo que faz parábolas e que em cada parábola estás tipo 25 segundos, 30 segundos em gravidade zero.
Experiência curiosa.
Vamos ver.
Espero
Se
bem que
tudo correr bem.
consigas. Espero bem que
Tudo correr
consigas.
bem, vamos fazer em setembro de 2022. Se tudo correr bem.
Esperemos que sim. Eu quero experimentar. Tivemos aqui no podcast também o Jimmy Wales, fundador da Wikipédia, que faz 20 anos este ano. Eu diria, a Wired fez um artigo muito interessante no início deste ano a propósito dos 20 anos da Wikipédia, como é o lado mais saudável da promessa que a internet nos fez e que ainda se mantém tal como foi imaginado, que sem publicidade, dá acesso à informação em tempo imediato a qualquer pessoa que tenha acesso à internet, seja em que país for, seja um país privilegiado, seja um país não privilegiado, este tem acesso à internet, dá acesso à informação. Melhora cada vez que alguém a edita. Eu também acabei por falar com um dos principais contribuidores para a Wikipédia em português, que é um biólogo, que é o Gonçalo Temudo, que de facto explicou também a evolução da Wikipédia em português, que já foi muito má a nível de qualidade. Hoje em dia já está bem melhor, já há mais editores, tem havido um grande crescimento nesse aspecto também. Mas é curioso como de facto tem-se mantido muito fiel a si mesmo no mundo
Sim.
que tudo é
Eu
negócio
gostei.
também na internet.
Eu conheci o Jimmy Wales há uns anos atrás, quando ele veio a Portugal por causa daquela conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eles têm sempre aquele grande evento que fazem, tipo, é por volta desta altura, de setembro, e que fazem. E o grande convidado nesse ano tinha sido o Jimmy Wales, até, se não me engano, tinha sido ali em Belém, naquele jardim por trás dos pastéis de Belém. E gostei muito, não só do discurso, mas depois de conversar um bocadinho com ele, pareceu-me uma mente brilhante.
Eu acho que é uma pessoa muito desapegada, aliás, a entrevista que tivemos é um bocadinho isso. Ele tem um projeto até relacionado com o jornalismo
Sim.
mais local. Uma das coisas que ele disse que aprendeu, que eu achei muito interessante, que é ele achou que conseguia fazer, apesar de tudo, jornalismo sem jornalistas, mas depressa percebeu que não era possível, porque de facto há diferenças muito específicas. Ele tem um projeto que é o WT News, não estou em erro, que não resultou como ele queria, claramente, mas que ele está a querer mudar agora e reformular para os próximos anos. É uma espécie de Wikipédia com jornalismo, e é
Sim.
curioso, o jornalismo vive um bocado de crise de identidade, fala-se muito nisso, e é curioso que ele fala que de facto uma das coisas que a Wikipédia mais beneficia como ferramenta de informação é do jornalismo, ou seja, um dos processos que eles fazem, os editores fazem para verificar se algo é dito na plataforma, se é verdade ou não, é qual é o nível de confiança deste meio de comunicação. É elevado, aquilo que está a dizer em princípio tem importância.
É engraçado estás a falar dessa crise de identidade do jornalismo. É uma coisa que parece que é presente, está presente há 20 anos, não é? Desde que
É verdade.
as notícias passaram a ser digitais e
Sim.
o acesso ao conteúdo passou a ser possível aceder diretamente na internet. Esta conversa parece que é um never-ending story.
Tem a ver com o modelo de negócio. Tem a ver com o modelo
Certo?
de negócio do jornalismo, que tem atravessado crise atrás de crise sem parar, não é? E é curioso porque uma das conversas, precisamente, também tivemos aqui no podcast foi com uma pessoa que eu acho que é muito interessante, é a pessoa que está a fazer, eu diria, mais eventualmente pelo jornalismo, que é o chamado pai do código australiano que fez o Facebook proibir notícias australianas no Facebook. Portanto, se eu mesmo em Portugal se metesse uma notícia de um meio de comunicação australiano no Facebook, não era possível partilhar, não era preciso pôr. Houve aqui uma guerra durante uma semana, durou só uma semana, que é o Rod Sims. O Rod Sims é o presidente da Autoridade da Concorrência da Austrália. Ele criou um código que basicamente coloca estes gigantes tecnológicos, vão buscar já na Austrália, estamos a falar de 90% ou 80% do bolo da publicidade, vão buscar esse valor, e ele colocou uma ferramenta, um código, que obriga as plataformas a pagarem, neste caso a Google e o Facebook, a pagarem, a partilharem parte desse valor conseguido pela publicidade aos meios de comunicação. E o que eu acho curioso é que o que ele diz do que aquele objetivo é financiar o jornalismo. É jornalismo. No, na Austrália percebemos que o jornalismo é fundamental por uma sociedade informada, mais bem informada, democrática e pouco conflituosa. Ou seja, as pessoas têm o máximo de informação sobre os temas, de forma rigorosa, vá, dentro do possível. E o ok, temos de discriminar positivamente esta área. Há uma discriminação, neste caso, as plataformas estão a ajudar a patrocinar, entre aspas, jornalismo. E depois o código que é criado, não, por exemplo, não é valorizado desporto, não conta para isto, entretenimento não conta, mesmo meios noticiosos de entretenimento não contam, é mais o hard news. E portanto, ele depois explica, o Rod Sims explica bem no podcast, o sistema que ele permite estas plataformas contribuírem para o jornalismo. A Europa está a estudar isso também, os próprios Estados Unidos estão a ver isso com interesse, o Canadá é quem está mais à frente a repetir algo parecido com este código australiano. Começou a ser aplicado agora, portanto não sabem os efeitos. Curiosamente, o Jimmy Wales é muito crítico, porque o Jim Wells detesta um tipo que é o Rupert Murdoch, que é tipo, na Austrália domina os principais meios, não todos, mas os principais meios ele domina, tal como nos Estados Unidos também domina a Fox News, e domina um número de meios. E ele domina o Rupert Murdoch, e para ele, tudo o que seja dar dinheiro ao Rupert Murdoch e àquele tipo de jornalismo é péssimo. E, portanto, o próprio Jim Wales diz que não tem receita perfeita, admite que há uma crise complicada de gerir, mas não gosta que Rupert Murdoch ganhe dinheiro com isto. Eu, por acaso, expliquei ao Jim Wales que em Portugal não há Rupert Murdoch, portanto, não está em todo lado, não é?
Já tivemos alguns magnatas e ainda temos, quer dizer,
Ainda
o
temos,
nosso
sim.
nome é um bocadinho, não é?
Sim.
Agora é um bocadinho diferente, mas sim. Mas eu acho que é muito importante, é um tema muito importante, porque parece que vivemos nesta história há 20 anos, e depois quem sofre muitas vezes são os jornalistas que adoram a sua profissão, mas que acabam por não haver esse investimento nos meios, acabam por saltar fora e vão fazer outras coisas. E é pena porque, se houvesse um bom investimento, teríamos ótima informação e informação fidedigna. E pronto, e é preciso, eu acho que é mesmo preciso criar aqui um mecanismo, também não estou a ver qual é que é a forma, mas é preciso criar um mecanismo de ajuda, para que os meios consigam ter forma de se financiarem.
Sim, é um problema recorrente atualmente. Outro
Eu
tema
tenho
muito em
seguido um...
voga este ano, desde.
Não, já agora eu tenho seguido um bocado aquilo que desde o início, aquilo da a fumaça e a forma como
Sim.
eles têm tentado financiar o seu projeto, e o Ricardo e a Maria têm feito um ótimo trabalho, mas é um trabalho muito mais de investigação, de longos meses de investigação, e que depois saem com alguns artigos, e podcasts. É uma forma diferente de fazer jornalismo, não é o dia a dia, mas eles têm conseguido, através desse modelo, financiar quase toda a equipa.
Eu, por acaso, conheço alguns deles, já falei com alguns deles. É um projeto interessante. Eu acho que o que eles conseguiram melhor é o tal modelo de negócio. Especialmente que é um modelo de negócio focado em as pessoas estão a contribuir para reportagens em concreto. Sabem quais são, sabem o resultado que aquilo dá. É uma forma muito direta. Acho interessante, acho que não pode ser, apesar de tudo, um modelo geral. mas é um modelo muito interessante. Eu já vi outros projetos que não conseguiram ter sucesso do mesmo género.
O público, acho que foi para aí há, não sei, há mais de 10 anos, o público saiu, fez um acordo com um número de empresas
Empresas, sim.
e
Era tipo uma
se
bolsa.
era
Várias
uma
empresas
bolsa.
contribuíam e eles depois criaram reportagens que eram com o apoio daquela bolsa. Um projeto muito interessante.
Mas eram reportagens específicas também.
Sim, estavam definidas os
Estavam
temas.
definidas. Sim.
Também foi um projeto interessante. Claro que fala-se sempre, se aquelas empresas estão a patrocinar, se calhar não vamos falar
É.
delas, enfim. Mas
Bom.
havia ali um conceito interessante e acho que faz sentido. Acho que o jornalismo, apesar de tudo, pode-se reinventar nessas áreas concretas com esse tipo de
Sim.
trabalho. Pois há o resto, não é? Mas é uma situação de facto interessante. Uma das coisas que falámos aqui também no podcast, algumas vezes, está muito em voga as criptomoedas, a Bitcoin, com altos e baixos. Tivemos, em fevereiro, um economista português que ainda recentemente ganhou um prémio, que é o Ricardo Reis, a falar nisso, e depois uma especialista americana, que era a Gina Peters. E achei curioso na altura que o Ricardo Reis achava que havia algumas coisas interessantes nas criptomoedas, mas via mais como ouro, como um investimento. Como se investe no ouro, não como para já como uma ferramenta para ser usada como moeda propriamente. A Gina Peters tinha uma perspectiva mais interessante, achar mais interessante as criptomoedas. Para já, uma comunidade incrível se reúne à volta daquilo com a melhor das intenções. O fim de taxas e taxinhas para transferir dinheiro de um país para o outro, não é? O fim dos intermediários. E depois tivemos um responsável de uma empresa muito interessante, que é o Diogo Mónica, que é cofundador da Anchorage, em
Já está muito
julho.
perto. Também é um bom amigo.
Sim, o Diogo Mónica tem uma história super
Também,
interessante, como tu deves
sim.
conhecer bem. Anchorage é o primeiro banco federal de criptomoedas nos Estados Unidos, ou seja, é o primeiro que é regulado a nível federal para todos os estados para poder trabalhar com as criptomoedas. E por acaso ele explica muito bem como é que as criptomoedas, além da Bitcoin, que tem oscilações grandes, mas também há as stablecoins, as moedas estáveis associadas a outra moeda. Consegue ter até para empréstimos de casa, mesmo para as empresas poderem funcionar sem grandes problemas a nível de pagamentos, sistemas de pagamentos, consegue ter um potencial que muitas pessoas ainda não estão a ver, mas ele está lá. E a Anchorage está a crescer imenso, ainda recentemente ajudou o FBI nos Estados Unidos, que o FBI conseguiu recuperar muitas dos ransomware, dos resgates que muitos hackers colocaram em empresas, conseguiu recuperar em criptomoedas e usou a Anchorage para armazenar essas criptomoedas que conseguiu recolher de volta de resgates. Eles são uma empresa muito interessante e o que eu acho mais interessante nele é o crescimento, né? Ele há 10 anos foi fazer participou numa conferência nos Estados Unidos, não sei se conhece essa história, foi do técnico, um estudante que estava a fazer a tese de doutoramento, foi para o Estado participar numa conferência, apresentar algumas das ideias dele em sistemas de redes e tudo. Teve convites nessa conferência da Google e do Facebook para trabalhar lá, não aceitou, porque não queria estar sujeito a uma empresa gigante onde era só um grão de areia, mas aceitou depois o desafio do Jack Dorsey, que estava a criar na altura a Square. O Jack Dorsey já na altura era o cofundador do Twitter, mas criou na altura a rede de sistemas de pagamentos Square, que é hoje um gigante enorme dos pagamentos, e entrevistou por videoconferência já na altura, a partir de Lisboa. O Diogo Mónica convenceu a entrar na empresa quando a empresa tinha tipo 15 pessoas ou 20. E o cofundador da Anchorage é uma pessoa que entrou na Square, um americano que entrou na Square com ele na altura. É curioso.
Eu fui algumas vezes a visitá-la a São Francisco e estivemos lá na Square. Uma vez até me lembro, e ainda hoje rogo pragas ao Diogo, porque chegámos, eu e o Pedro chegámos à Square e entrámos e o Diogo, olha, hoje está cá o Jack, e eu vi-me e o Jack estava mesmo ao lado. E eu vou a cumprimentá-lo e o Diogo para-me, a mim e ao Pedro, para-me e diz: epá, deixa lá o homem em paz, pá.
E toda a
E
gente quer cumprimentá-lo, não é?
acabei por não ir cumprimentar, e pronto, e tinha tido aquela oportunidade para me encomendar, pronto. Isso não aconteceu, mas eu lembro, se não me engano, acho que foi o pai do Diogo que estava a estudar nos Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos, ele tem nacionalidade
Sim.
americana. E portanto, isso também lhe deu uma vantagem na
Acho que o pai era
entrar no
comandante da
Estado.
Marinha, tinha assim uma
Ah, era?
profissão curiosa, acho que sim. Acho que tinha a ver com a coisa com a Marinha, se não estou em erro, ele
Eu
disse-me isso.
pensava que ele tinha, ou foi a mãe, já não sei, mas alguém estava a estudar nos Estados Unidos. Acho eu.
Eu acho, ele por acaso falou-me nisso, o
Ele
pai
nasceu
sei
nos Estados
que
Unidos. Sim.
estava ligado à Marinha.
Mas eu lembro em 2000 e, quando é que foi? 2015, não é? O último Web Summit na Irlanda.
Sim,
2016 já foi
foi em
em
Lisboa,
Portugal.
sim.
E eu lembro de uma conversa que estávamos a almoçar lá no Web Summit. E eu estava a lhe dizer, pá, tu tens uma ótima experiência, porque não montas a tua própria startup? E ele estava a dizer, é pá, montar uma startup, eu gosto é de entrar naquele nível em que ainda são poucos, consigo ter algum equity dentro da empresa e fazê-la crescer. Agora, já viste o trabalho que dá a montar uma coisa, não sei o quê, e fiquei super contente de ele lançar a sua própria coisa agora.
Sim, é
Tem
uma startup tão recente, criada em
amadureceu a ideia.
2019 e que já está. Aliás, eu acho que eles já, a de avaliação, já estão como um unicórnio. Acho que ainda não tiveram foi o nível de investimento, ou seja, eles tiveram um investimento já muito perto do unicórnio em fevereiro, 80 milhões de dólares. Mas acho que agora já tiveram as propostas que têm de investimento, já é acima do valor do unicórnio, pelo que percebi, o que é
Pois, porque eu
curioso.
me lembro, ele depois saiu da Square e entrou na Dockers, que era uma empresa
Foi.
de cloud.
Ele entrou com o mesmo parceiro da Square, ou seja, ele fazia segurança, cibersegurança para a Square e passou a fazer com o mesmo parceiro, que é o cofundador aqui da Anchorage, agora não me lembro o nome, na Dockers. Teve algum
E
tempo e também aprendeu imenso.
o escritório lá da Square, em São Francisco, era impressionante. Acho que era o andar com mais. Como é que se diz? Mais amplo que
Ah,
existia
maior dimensão.
eles tinham dois baristas no centro do escritório
Isso é a
e
cara do
enquanto
Jack Dorsey.
as pessoas iam trabalhar e depois voltavam para beber o seu café, então reuniam-se no centro do espaço. Muito interessante.
O maior
E
que eu
depois a
vi em
comida
Portugal foi o da
estava aos
Farfetch,
cantos.
que agora vão mudar, mas o Farfetch, sim, é no
Agora
norte.
tem lá o, como é que ele se chama? O Big, lá, o arquiteto do
Sim,
Big,
tem um
David
arquiteto
Parker.
dinamarquês, exato, que
É
vai
muito
fazer o novo
atrativo.
campus, que é incrível, as imagens, quer dizer, ainda não são
Sim.
finais, mas as imagens,
Mas
é
aquele
uma coisa
arquiteto é super
gigantesca.
famoso.
Sim. E é aquela ligação de natureza ou seja, edifícios no meio da natureza, imitar a natureza, os
Sim.
planos deles, da Farfetch para a zona ali à volta do Porto são incríveis, muito interessante esse projeto da Farfetch. Por acaso, o Diogo Mónica, a história desta Anchorage, de como ele criou, o pai é capitão de mar e guerra na Marinha Portuguesa. A história de como ele criou a empresa começou quando eu estava no, na Docker, com um desafio. Houve alguém que perdeu acesso à sua carteira de criptomoedas de 1 milhão de dólares. Não conseguiu, perdeu a password, basicamente é isto. E disse: se tu conseguires acesso a isto, eu dou-te 300 mil dólares. E ele, numas semanas, conseguiu acesso à carteira e, da forma mais simples possível, ganhou 300 mil dólares assim. E foi aí que ele percebeu que aquilo que ele faz de cibersegurança, de criação de sistemas e tudo, poderia ajudar a quebrar aqui o problema que as criptomoedas têm com a questão das passwords, de não ser necessário usar uma password para ter aquilo seguro, porque há problemas depois aí. Portanto, foi a empresa cria-se um bocadinho por causa desse desafio criado. É sempre curioso estas histórias de empresas criarem-se várias vezes por este tipo de coisa.
É nos detalhes que está a parte interessante, não é?
Sim, sem dúvida. Já temos aqui bastante tempo, mas para terminar, há uma entrevista que eu fiz que achei muito interessante, foi em junho, que é um físico americano, que tem uma teoria que é chamada String Theory, muito interessante sobre o início do universo, a possibilidade de haver meta-universo, ou seja, vários universos. Tem teorias muito interessantes com isto. Ele já participou desde os programas do Joe Rogan nos Estados Unidos até há uns anos era presença muito regular nos talk shows do Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, dessa gente toda, a explicar física e o início do universo. com aquilo que sabia. Por causa de, ele faz experiências muito interessantes, mas ele lançou um livro chamado Até ao Fim dos Tempos, por acaso até tenho-o aqui, que basicamente tenta analisar através da física e do nosso papel, seres humanos no universo, um bocadinho a civilização humana, o que é o ser humano, porque é que tem este tipo de consciência, porque é que age como age, o seu papel no universo, de certa forma, insignificante ou especial. Ele, de facto, tem aqui e muito sobre o sentido da vida, porque é que o ser humano procura este sentido da vida. E eu acho piada, e nesta altura de pandemia, que se fala tanto de saúde mental, de motivação, nas tecnológicas, seja onde for, em que empresas for, motivação para darmos mais ao trabalho, àquilo que fazemos, não é? Ele tem aqui umas perspectivas muito interessantes, por acaso, que também é interessante perceber e explorar nesta altura a transformação do mercado de trabalho também.
Do lado da BTI, quem ia adorar ver isso é o Manel Tanja, que também é cofundador da BTI, ele também é físico. E ia adorar esse tipo de livros.
Por acaso, escrevi há uns tempos uma reportagem sobre, tinha a ver com os físicos, acho que o curso de física no técnico fazia anos, 30 anos, já não me lembro. E eu entrevistei alguns físicos que passaram por lá, alguns já não fazem sequer física, mas todos explicavam a importância da física para as suas profissões atuais. Um deles é um dos reitores do Imperial College Business School of London, né? Tipo, que é o Francisco Veloso, é um tipo que tem uma preponderância nos Estados Unidos não, neste caso no Reino Unido, bastante grande como reitor, como uma pessoa.
Caso não sabia que ele era físico,
É verdade,
também
ele
é
tirou o
meio.
curso de física no técnico, pá, e é interessantíssimo veres alguém que é reconhecido como gestor a falar da sua origem na física, como aquilo que tirou do curso, os desafios de pensar as coisas de forma diferente. Tem um pouquinho de engenharia, tem um pouquinho de ciências naturais, até um pouquinho de filosofia, às vezes, porque quando se fala muito nestes temas é inevitável falarmos até onde é que podemos ir, não é? Como humanos. Ele explicar isso é muito interessante. Na altura, lembra-me, um deles trabalhou com o Bill Gates na Microsoft e depois passou para a Fundação Bill and Melinda Gates, um desses físicos que passou pelo técnico, outro lidera um instituto na Universidade de Chicago para o futuro das cidades, ou seja, tudo pessoas que até têm cargos muito interessantes, muitos deles fora, a maior parte deles até fora do país, já nada a ver com a física.
Olá.
Temos um convidado especial, que é o filho do Ricardo Barbão.
Agora chegaram os meus miúdos.
Mas foi, por acaso foi curioso perceber a influência do curso neste momento. Uma coisa que não falámos, mas também é muito interessante no mundo da tecnologia, que promete além do espaço, é a Blue Economy, não é? A tecnologia associada à área marítima,
Mar.
ao mar, e Portugal tem aí um potencial interessante, não é?
Sim, é uma área que, primeiro, acho que é uma área que é fundamental para Portugal. Temos uma ligação fortíssima com o mar e, se viermos a ter uma plataforma marítima ainda maior, nos próximos anos, acho que só temos a lucrar em investir nesse setor. Nós próprios na BTI é uma das áreas que nós queremos apostar muito. Nós já estamos a trabalhar afincadamente nesse setor. Mas em 2022 esperamos que seja um dos nossos setores core.
Pois faz sentido, não é? Tem-se visto, ou seja, não é uma área se calhar tão excitante para a maior parte das pessoas quanto, por exemplo, o espaço, mas que é uma área que se calhar Portugal tem mais potencial de ter sucesso a curto prazo, de uma forma imediata, nessa área, a nível de empresas, de associar tecnologia. Eu lembro que o Inesctec tem vários robôs já com capacidade marítima, com várias valências possíveis, Portugal tem muito mais possível para dar, não é? Nesse aspecto.
E a área de energia, por exemplo, também é muito forte no setor marítimo também.
Das eólicas.
Há muita coisa, há mesmo muita coisa a fazer.
Para terminarmos, vou só aqui destacar duas coisas. Se quiseres comentar alguma coisa, estás à vontade. Falámos também com o Paddy Cosgrave sobre o futuro dos eventos, em
Por
abril.
acaso, era ia te perguntar uma coisa em
Diz, diz.
relação a isso, que tu és jornalista, já cobriste o Web Summit várias vezes.
Sim.
Como é que tu vês, agora que tivemos uma pandemia, tivemos os eventos todos a passarem online e agora finalmente temos um Web Summit que está meio perneta a aparecer físico, mas com uma presença online, e não se sabe bem quantas pessoas é que vão e qual é que vai ser a quantidade de pessoas que realmente vai aparecer. Mesmo os convidados, há de haver vários que estão online. Como é que tu vês o evento em si? Para ti, quais é que são as grandes diferenças como jornalista para um evento como o Web Summit agora?
Há uma grande curiosidade para saber como é que as coisas vão desenrolar. Logo aí é de curiosidade porque não é fácil perceber-se. Eu acho que o próprio Paddy Cosgrove tem dúvidas sobre como é que vai ser a recepção, não é? Acho uma coisa curiosa que é, acho que por um lado as pessoas também querem voltar a um certo contacto e estas conferências têm uma vantagem muito interessante, que é pôr as pessoas no mesmo espaço, obrigá-las a interagir, a sair da sua zona de conforto, a partilharem experiências. Acho que isso não vai morrer. Aliás, o Paddy Cosgrave fala na conversa que tivemos um bocadinho sobre isso. Agora, há uma grande dúvida, e eu, como jornalista, também a tenho, que é se não haverão cada vez menos pessoas disponíveis para estar a sair. Quer dizer, nós portugueses temos a Web Summit aqui ao lado, não é? Mas há pessoas que vêm de muitas partes do mundo. Não sei até que ponto haverá tantas pessoas
Sim,
disponíveis a vir de outra parte do mundo para este tipo de conferências.
eu acho que o Web Summit também tem outra coisa, que era, o Web Summit tinha tudo e um par de botas, não é? E depois tinha as pessoas, não vinham só as pessoas que estão das startups, mas vinham todas as áreas.
Sim.
Mesmo as pessoas que estavam curiosas, o que é esta coisa do Web Summit, mas que se calhar não tinham nada a ver com o empreendedorismo, nem com startups, nem com investimento, nem nada disso.
Não,
Nem
eu
com
acho que o público-alvo da Web Summit é muito mais amplo do que o empreendedorismo. Vê-se pessoas que adoram marketing, que são especialistas em marketing, comunicação, até o lado mais comercial. Tem muitas conferências, muitos players importantes, os maiores cérebros das suas áreas, a ir à Web Summit. Pessoas que gostam de outras áreas, que não é, lá está, não é necessariamente de empreendedorismo, mas envolve também o empreendedorismo, são áreas específicas, têm ali acesso a alguns dos mentes mais brilhantes das suas áreas, e isso é um atrativo. Eu via conferências, coisas que eu achava super desinteressantes, marketing, qualquer coisa que eu não achava assim nada de relevante, cheias, e pessoas super entusiasmadas com aquilo. Não é uma área que eu aprecio, mas a verdade é que o facto de terem palcos muito diferentes, áreas muito diferentes, com os principais especialistas dessas áreas, atrai um certo número de público
Tu achas que isso
dessas áreas.
é o suficiente para atrair de novo essas pessoas todas, ou as pessoas vão estar receosas ainda?
Eu acho que as pessoas ainda estão receosas, depende das viagens, né? A facilidade de viajar. Eu acho que aqui há duas dúvidas. Há a Web Summit agora, vai depender da pandemia, das pessoas estarem ou não à vontade para viajar. Eles hoje anunciaram
Hoje
que
criaram um
querem.
Covid
Tem de
certificado.
haver ou teste de Covid ou certificado para entrar, que é normal. Mas anunciaram outra coisa já há umas semanas, quando anunciaram que a Amy Poehler, a atriz e produtora de Hollywood, vai estar presente presencialmente. Anunciaram também que todos os convidados têm estado a anunciar, já anunciaram alguns relevantes, alguns que já costumam marcar presença, mas pessoas relevantes a nível internacional, vão estar presencialmente, ou seja, todos aqueles que eles têm estado a anunciar, já alguns relevantes, maiores CEOs de algumas empresas e tudo, vão estar presencialmente. Achei curioso esse compromisso de que vão lá mesmo estar. Para muita gente é a oportunidade de poder contactar diretamente com eles, portanto, isso pode ser um aliciente. Mas eu acho que esta aqui vai ter muito mais problemas do que os eventos no futuro, que é os problemas da pandemia. As pessoas ainda não estão totalmente à vontade para ir para aeroportos. Há grande confusão ainda nos aeroportos. Eu acho que isso pode ser uma limitação, mas é novembro, vamos ver como é que a coisa evolui.
Sim, ó, 31 de outubro, não é? Ou uma coisa assim parecida.
Acho que começa em
O
novembro.
primeiro dia não é 31 de outubro.
Eu acho que não, eu acho que é novembro. Uma das coisas que ele disse que eu achei muito interessante é que eles querem usar a plataforma remota que criaram para a Web Summit, querem usar
Um
para
evento.
pré-evento. Exato, para as pessoas prepararem melhor o evento e as pessoas como vão contactar antes do evento e depois também depois do evento. Não sei bem ainda em que moldes, mas esse é um objetivo.
Vamos ver.
Vamos ver, mas estou muito curioso também, até como
Eu também estou curioso. Nós agora até tivemos a falar com alguns parceiros estrangeiros que estão a pensar em fazer um tipo side event durante o Web Summit,
É muito
e
frequente, sim.
há vários que querem fazer.
Isso é
E
curioso, isso é curioso. A verdade é que se o Web Summit acontecer e for um sucesso face às circunstâncias, será surpreendente, eu tenho de admitir, porque o Mobile World Congress, que foi adiado agora para julho, foi um grande flop, as maiores empresas não foram. Teve muito pouca gente, tiveram os planos que tinham tiveram de deixá-los cair por terra. E agora a IFA, o grande evento de eletrónica
agora.
de Berlim, que é em setembro, é agora no início de setembro, claramente também não vai ser como foi anos anteriores, vai ser muito mais local, vão levar umas pessoas, mas vão ter umas coisas também online, mas pelo que já percebi, não vai ser a mesma coisa ainda. Ainda não vai ser a mesma coisa do que foi. Também por causa da pandemia. Vamos ver, estou curioso para ver o que é que se vai passar.
E qual é que era o último tema que tinhas aí?
Tinha aqui uma indicação, que não é bem um tema, mas acaba por ser. Eu conversei muito brevemente em abril com uma francesa chamada Fiji Simu, que tem um nome fabuloso, e que é a Head of Facebook App, portanto, é responsável da app do Facebook, ganhou um monte de dimensões na empresa, uma pessoa que está sempre. Durante o último ano foi muitas vezes elogiada pelo Mark Zuckerberg, pela Sheryl Sandberg, portanto, os principais responsáveis do Facebook punham uma aposta nela impressionante. Ela falou com a imprensa em abril sobre os novos projetos de para os criadores no Facebook, de áudio, portanto, uma coisa impressionante. E em maio, portanto, um mês depois de eu ter falado com ela e da imprensa do mundo todo ter falado com ela, porque o Facebook quis que se falasse com ela, portanto, claramente havia uma aposta nela. Em maio, ela anuncia a saída do Facebook 10 anos depois de ter entrado na empresa para ir ser CEO da Instacart, que é uma empresa que faz tipo entregas de mercearia, uma espécie de Uber da mercearia nos Estados Unidos. E ela, portanto, sai de uma empresa que estava a apostar imenso nela, até como representante para dar a cara, para ir para uma outra empresa tecnológica. E eu achei isto para já um sinal também. Dos tempos das pessoas se quererem reconhecer naquilo que fazem, das empresas para onde trabalham é cada vez mais importante. E achei isto também uma certa desconfiança em relação ao Facebook, mas achei curioso.
Mas é engraçado que nós também falámos isto um bocadinho hoje. Agora parece que as pessoas estão muito mais confortáveis. Antes as pessoas anunciavam sempre: ah, entrei nesta empresa, entrei naquela. Agora tu vais às redes sociais e constantemente, todos os dias, há pessoas a anunciar: depois de 3 anos, depois de 5 anos, depois de 10 anos, vou sair da empresa, não sei quantas, obrigada, não sei o que, não sei o que mais. E as pessoas parecem que estão muito mais confortáveis a anunciar a sua saída de grandes empresas, pequenas empresas, um bocado tudo. Mas constantemente nas redes sociais agora vê-se isso. Parece que as pessoas estão muito mais, talvez seja da pandemia, não sei, mas as pessoas parece que estão muito mais libertas para informarem o mundo.
Ah, sim, nesse aspecto, sem dúvida, o LinkedIn é uma rede social que claramente também favorece isso, não é? És recompensado por mostrares de mudança. Mas eu acho que, além disso, há de facto o fator pandemia, que é as pessoas cada vez mais, eu tenho visto isso na área da comunicação em geral, até das agências de comunicação, marcas tecnológicas, as pessoas procuram cada vez mais diferença, mudar. A pandemia, eu acho que trouxe muito isso. Umas querem ter mais flexibilidade no trabalho, outras querem uma empresa que as desafie de outra forma, outras acham que chegou ao fim de um ciclo, mas tenho visto muito esse sentimento de mudança, é curioso.
Pois, vamos ver, vamos ver. Bons
Há
tempos
uma
para isso.
mudança claramente do figurino do trabalho, maior aposta na flexibilidade, vê-se isso nas tecnológicas e não só, mas também do que é que as pessoas necessitam nos Estados Unidos, até há estudos já a indicar que há falta de mão de obra até para coisas simples. Ou seja, as pessoas já não se sujeitam se calhar, a tantas coisas, é curioso.
Há muita malta que depois, com a pandemia, também mudou um bocado as suas prioridades. Já não têm pachorra para tudo e mais alguma coisa. E sentem que, ok, isto é um sinal dos tempos e se calhar está na altura de mudar. E se calhar está na altura de mudar para uma coisa que me dê mais relevo ou que me dê melhores condições. E as pessoas já não têm medo de fazer essa mudança, acho eu.
Sim, faz todo o sentido. Ricardo, obrigadíssimo pela tua participação. Espero que tenha
Obrigado,
gostado.
Bruno, e obrigado pela conversa, é sempre super interessante. E aprendi mais uma de coisas hoje. Obrigado.
Ainda bem, ainda bem. E pronto, o podcast agora vai fazer uma pausa e vai voltar no final de setembro.
Obrigado.
Até à próxima.
Então,
Obrigado.
obrigado.
Um abraço. E pronto, por este mês e parte de setembro está feito. Sugiro que vejam alguns dos episódios que falámos aqui nesta conversa. Há muito para ouvir. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast, da Apple ao Spotify. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.